Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1850, A Lei é um ensaio de filosofia política e economia política, no qual Frédéric Bastiat examina os limites morais e institucionais do poder público. Escrito no contexto das disputas francesas posteriores à Revolução de 1848, o texto não propõe uma descrição administrativa do Estado, mas uma defesa de princípio, a lei deveria organizar a proteção coletiva da pessoa, da liberdade e da propriedade. Para Bastiat, esses direitos não surgem porque foram concedidos por governantes. Eles existem antes da legislação e justificam a própria criação de instituições jurídicas. A obra concentra sua crítica no momento em que a força coletiva é empregada para objetivos que indivíduos não poderiam legitimamente impor uns aos outros. O resultado, segundo o autor, é a espoliação legal. Curto e deliberadamente polêmico, o ensaio apresenta uma formulação marcante do liberalismo clássico, conectando direito natural, responsabilidade individual, livre iniciativa e crítica ao intervencionismo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a lei como extensão limitada da legítima defesa coletiva, o ponto de partida de Bastiat é uma teoria da lei baseada em direitos anteriores ao Estado. Pessoa, liberdade e propriedade são tratadas como dimensões que cada indivíduo pode defender legitimamente contra agressões. A lei surge quando essa defesa deixa de ser apenas individual e passa a ser organizada coletivamente. Assim, a força pública não ganha uma autorização moral nova ou ilimitada. Ela recebe em escala institucional a função defensiva que os cidadãos já possuíam. Essa premissa estabelece um critério rigoroso para avaliar políticas e normas. Se ninguém pode usar a força para obrigar outro a trabalhar, ceder bens ou adotar determinada visão de vida, a coletividade tampouco deveria fazê-lo apenas porque atua por meio do governo. Bastiat não descreve a lei como uma ferramenta para fabricar virtude, igualdade material ou prosperidade. Sua finalidade é mais restrita a impedir agressões e assegurar justiça nas relações entre pessoas. A importância do argumento está em deslocar a discussão da eficiência para a legitimidade. Uma medida pode ser popular ou bem intencionada e ainda assim exceder a função que o autor atribui à força estatal. Essa concepção ajuda a explicar por que o livro se opõe à transformação da legislação em instrumento de direção social ampla. Em segundo lugar, espoliação legal e a inversão da finalidade do direito, a expressão espoliação legal nomeia o problema central do ensaio. Bastiat a emprega quando a lei toma de algumas pessoas aquilo que lhes pertence para transferir benefícios a outras, mediante coerção, sem que se trate da proteção contra uma agressão. O aspecto decisivo não é a mera existência de uma transferência, pois trocas, doações e contratos voluntários também deslocam recursos. A diferença está no uso compulsório da força pública para realizar aquilo que na esfera privada seria reconhecido como violação da propriedade. Para o autor, a perversão é especialmente grave porque a instituição criada para impedir o saque passa a autorizá-lo. Isso obscurece as naturezas do ato, pois a legalidade formal pode dar aparência de justiça a uma ação que ele considera injusta em seu fundamento. Bastiat também observa um efeito político quando grupos percebem que podem obter vantagens pela lei. A disputa pública tende a se tornar uma competição por privilégios e transferências. Em vez de limitar conflitos, a legislação passa a fornecer um prêmio para a sua intensificação. A análise não depende de supor que todos os agentes públicos ajam por maldade. Ela mostra como boas intenções declaradas não eliminam o problema moral da coerção, nem os incentivos criados pela possibilidade de viver às custas de decisões impostas a terceiros. Em terceiro lugar, a crítica ao paternalismo e à pretensão de moldar cidadãos. Bastiat contesta a ideia de que legisladores e administradores possam organizar a sociedade como se os indivíduos fossem matéria passiva de um plano superior. Em suas críticas a correntes socialistas e a reformadores de seu tempo, ele identifica uma ambição recorrente usar a lei para educar, ordenar, empregar, enriquecer ou moralizar a população conforme um desenho político. O problema, para ele, não é apenas prático. Embora o conhecimento limitado dos governantes seja relevante, é sobretudo jurídico e moral. Quando a lei substitui a escolha individual por um projeto oficial de vida boa, ela deixa de proteger a liberdade e passa a dirigir condutas que não constituem agressão a terceiros. Essa crítica alcança o paternalismo estatal, isto é, a disposição de restringir escolhas pessoais sob a alegação de que autoridades sabem melhor o que convém aos cidadãos. Bastiat contrapõe a essa postura a responsabilidade individual e a cooperação voluntária. Pessoas podem associar-se, ajudar-se e perseguir objetivos comuns, mas não deveriam converter suas preferências em comandos sustentados pela força coletiva. O ensaio, portanto, não celebra o isolamento social e diferencia solidariedade voluntária de imposição legal. Essa distinção explica a severidade de Bastiat diante de programas que prometem reorganizar a sociedade quanto mais abrangentes a missão atribuída ao Estado. Maior é o risco de que cidadãos sejam tratados como meios para fins definidos por outros. Em quarto lugar, protecionismo, privilégios e a coerção econômica autorizada pelo Estado. Embora a lei tenha alcance filosófico, sua argumentação está ligada às batalhas econômicas de Bastiat contra o protecionismo e os privilégios. Para ele, tarifas, restrições e favores regulatórios podem servir a interesses particulares quando usam a autoridade pública para limitar escolhas de consumidores, produtores e comerciantes. O ponto não é que toda norma econômica seja examinada apenas por seus resultados financeiros imediatos, mas que se pergunte quem recebe proteção, quem suporta o custo e qual coerção torna esse arranjo possível. Uma barreira comercial, por exemplo, pode favorecer produtores específicos, mas o faz restringindo alternativas de compra e transferindo custos para outros integrantes da sociedade. Essa lógica se conecta à espoliação legal porque o benefício não decorre necessariamente de uma troca voluntária ou de maior capacidade de atender o público, e sim de uma vantagem obtida pela legislação. Bastiat reúne protecionismo, intervencionismo e socialismo sob uma preocupação comum à apropriação política da força coletiva para redistribuir encargos e benefícios. Sua crítica não equivale a uma análise técnica detalhada de cada política contemporânea. Ela fornece um teste normativo verificar se a lei está defendendo direitos contra agressões ou se está criando privilégios mediante imposição. Essa ênfase tornou o ensaio uma referência duradoura em discussões sobre livre comércio, tributação, subsídios e limites da regulamentação. Por último, a atualidade do ensaio e os limites de sua formulação normativa, a permanência de a lei decorre da nitidez com que Bastiat formula perguntas ainda presentes no debate público, quais são os limites da ação coletiva. Quando a tributação ou a regulação se tornam abusivas e como distinguir auxílio social de coerção injustificada. A obra oferece um vocabulário preciso para questionar a distância entre uma finalidade declarada e os meios usados para atingi-la. Sua leitura é particularmente útil quando políticas públicas são avaliadas apenas por intenções generosas, sem atenção suficiente aos direitos afetados, aos custos distribuídos e aos incentivos criados. Ao mesmo tempo, o livro é um ensaio de combate intelectual, não um manual completo de desenho institucional. Bastiat defende princípios gerais com grande força retórica, mas não desenvolve respostas minuciosas para todos os dilemas de sociedades complexas, como provisão de bens públicos, proteção social, desigualdades persistentes ou falhas de mercado. Leitores que discordem de suas conclusões podem, ainda assim, encontrar valor e enfrentar seu desafio central, justificar claramente por que a força estatal deveria ser usada e quais salvaguardas impedem que ela se converta em privilégio. O texto se presta melhor a uma leitura crítica do que a uma adesão automática. Sua contribuição está em tornar explícita a questão moral frequentemente escondida por linguagem administrativa. Uma política não deixa de ser coercitiva apenas porque foi aprovada por lei ou apresentada como benefício coletivo. Em conclusão, a lei interessa sobretudo a leitores de filosofia política, direito, economia e político-ciúbicas que desejam examinar os fundamentos do governo limitado. Também é uma porta de entrada acessível para o liberalismo clássico, pois Bastiat condensa em poucas páginas uma tese clara sobre direitos individuais, propriedade e uso legítimo da força. O ganho intelectual da leitura está menos em receber um programa pronto para todos os problemas sociais e mais em adquirir um critério de avaliação, perguntar se uma medida protege. pessoas contra agressões ou se usa a lei para impor alguns custos destinados a beneficiar outros. Esse critério é aplicável a debates sobre privilégios regulatórios, protecionismo, redistribuição, subsídios e paternalismo, mesmo quando o leitor conclui que certos casos exigem respostas diferentes das defendidas pelo autor, comparado a tratados extensos de teoria do Estado ou a manuais econômicos, o livro se destaca pela concisão, pela linguagem direta e pela unidade de seu argumento. Bastiat não tenta oferecer uma teoria exaustiva da administração pública. Ele insiste em uma questão moral básica que muitas análises técnicas deixam em segundo plano. Essa clareza também explica seu caráter controverso, a defesa rígida de direitos de propriedade e a crítica ampla ao intervencionismo exigem confronto com objeções relevantes sobre justiça social e ação coletiva. Lido de forma crítica e contextualizada, o ensaio permanece valioso por obrigar o debate político a explicitar os meios coercitivos que sustentam seus fins desejados. Se você quiser apoiar Frederic Bastiat, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!